avaliar quais é que têm e como é que estão a funcionar. E eu penso que se detectarmos a partir desse trabalho instituições que não cuidam adequadamente desse problema, obviamente depois tomaremos medidas. Mas parece-me que hoje há uma sensibilidade para o tema e não quero estar a dar resultados preliminares, até porque não falei com a Comissão, é a minha maneira de trabalhar, para não estar a interferir no funcionamento, mas até por uma notícia que saiu recentemente nos jornais, de facto há instituições que nos últimos meses instituíram canais que não tinham instituído. Se calhar, não sei, talvez porque a Comissão lhes tenha suscitado questões e eles... E por isso penso que a Comissão está a funcionar. E só em relação à disciplina de cidadania, só para dizer que muitos dos temas que referiu, nomeadamente do assédio, agora na disciplina de cidadania, na questão das crianças saberem lidar com situações de assédio, de violência doméstica, com certeza nós temos que preparar as crianças para saberem lidar e saberem proteger-se dessas situações, e por isso totalmente de acordo. Como eu tenho dito, não vai ser o Ministro que vai definir o programa. Obviamente, perante a avaliação, nós podemos ter que ter uma intervenção política, mas não é assim que nós trabalhamos com base em estudos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Esgotámos o debate setorial com o Ministro da Educação, Ciência e Inovação, cujos tempos foram gastos. Agradeço a presença dos Srs. Ministros e da Sra. Secretária de Estado. E vamos passar ao nosso ponto 3 da Ordem de Trabalhos, que consiste nas votações regimentais. A mesa solicita aos serviços que liguem o sistema de quórum. E pede às senhoras e senhores deputados que efetuem o seu registro. Está estabilizado? Ainda não. O número de registros parece estar estabilizado. Ainda assim, pergunto por bancadas quem não se conseguiu registar.
Senhora Presidente, Rui Tavares do Livre, há um problema informático e não consegui registar-me.
A mesa toma nota, Senhor Deputado. Pergunto se mais alguma Senhora Deputada ou Senhor Deputado não se conseguiu registar. Parece que não. Vamos prosseguir. O nosso guião de votações inicia-se por um projeto de voto número 408, apresentado pelo Bloco de Esquerda, de pesar pelo falecimento de Gustavo Gutierrez Merino. Peço à Sra. Secretária Joana Lima a leitura do voto.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gustavo Gutierrez Merino, teólogo peruano, nome cimeiro da Teologia da Libertação, faleceu no dia 22 de outubro de 2024. Nascido em Lima, em 1928, Gutierrez teve uma formação universitária multidisciplinar com foco na filosofia e psicologia. Ordenado padre em 1959, os seus estudos em teologia levaram-no ao Instituto Católico de Paris e às Universidades Gregoriana de Roma e Católica de Lyon, onde se doutorou. A sua obra Teologia da Libertação, Perspectivas, de 1971, constitui uma referência seminal de um entendimento da teologia católica como brotando não da erudição do teólogo, mas da prática das comunidades cristãs, comprometidas com uma libertação dos mais pobres, assente na transformação das estruturas de exploração e opressão. Essa combinação indissociável entre libertação social e política, emancipação dos pobres e combate contra o egoísmo individualista deixou uma profunda marca, não só em milhões de católicos, mas em todos os que fazem da solidariedade e da transformação social princípios de vida. Não obstante, as críticas e pressões de que foi alvo por parte de setores conservadores da Igreja Católica, manteve sempre uma atitude de diálogo. Irmanado com Paulo Evaristo Arnes, Pedro Casal da Liga ou Oscar Romero, foi consultor das Conferências Gerais do Episcopado Latino-Americano, diretor da revista Concilium e membro da Ordem dos Pregadores. O Papa Francisco, numa carta pública no seu 90º aniversário, agradeceu sua contribuição à Igreja e à humanidade através do seu serviço teológico e do seu amor preferencial pelos pobres e descartados da sociedade. Em Gustavo Gutierrez, junta-se o reconhecido brilho académico, 23 doutoramentos honoris causa, com humilde serviço aos pobres nas paróquias mais humildes, como a do bairro de Rimac, em Lima. A Assembleia da República, reunida em sessão plenária, exprime o seu profundo pesar pela morte de Gustavo Gutierrez e manifesta a crentes e não crentes que veem nele um exemplo de serviço aos pobres a sua solidariedade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Secretária Joana Lima. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto 409, apresentado pelo Chega, de pesar pelo falecimento de Tito Olívio Henriques. Para ler o voto, passo a palavra ao Sr. Deputado Gabriel, ao Sr. Deputado Secretário Gabriel Mitar Ribeiro. Só a favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Serve este voto para manifestar o mais profundo pesar pelo falecimento do escritor Tito Olívio Henriques, que nos deixou no dia 19 de outubro de 2024. Tito Olívio Henriques, natural de Vila Nova de Covelo, Viseu, evidenciou-se pela sua vasta obra literária e pelo seu envolvimento ativo na promoção da cultura, tendo consolidado ao longo da sua vida uma importante carreira literária. Licenciado em Engenharia Civil e posteriormente em Sociologia, ganhou também notoriedade por diversos trabalhos publicados na área da Sociologia da Educação e da Sociologia Política, tendo sido membro da Associação Portuguesa de Sociólogos, integrando a sua secção de Sociologia Política. Residente no Algarve desde 1960, exerceu cargos de grande relevância social, incluindo o de secretário da Delegação de Faro da Cruz Vermelha Portuguesa, presidente da Direção dos Bombeiros Voluntários de Faro, mesário da Santa Casa da Misericórdia de Faro e vereador da Câmara Municipal de Faro. A sua atividade literária foi igualmente extensa, colaborando com jornais regionais e revistas literárias e sendo conferencista e organizador de eventos culturais. Dedicou-se a diversos géneros literários, incluindo contos, ensaios, crónicas e novelas, num total de 60 obras que lhe granjearam mais de 120 prémios literários e foi editor do projeto Cadernos de Santa Maria. Pelo seu empenho em causas sociais, foi agraciado com a Medalha de Mérito da Cruz Vermelha Portuguesa e com a medalha de ouro de mérito da Câmara Municipal de Faro. Em 2017, o Rotary Club de Faro instituiu o prémio Poesia Tito Olívio, para se realizar em anos pares, em homenagem ao seu vasto legado literário e cultural. Assim, a Assembleia da República, reunida em sessão plenária, delibera manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Tito Olívio, expressando as suas condolências à família, amigos e à comunidade literária e lamentando a perda deste nome do panorama literário nacional. Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto é aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de voto 412, apresentado pelo PAR, de pesar pela morte de Marco Paulo. Para ler o voto, tem a palavra o Sr. Deputado Secretário Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Faleceu na madrugada de quinta-feira, 24 de outubro, o cantor Marco Paulo, aos 79 anos, vítima de doença oncológica. Marco Paulo, nome artístico de João Simão da Silva, nasceu em Mourão, no Alentejo, em 1945. Viveu uma carreira artística longa e frutuosa, com mais de 5 décadas e 70 álbuns lançados, e estabeleceu-se como um dos nomes cimeiros do cancionotismo português. O talento de Marco Paulo marcou sucessivas gerações, acrescentando contributos inovadores ao acervo da música popular do nosso país. Alcançou, pelas suas qualidades humanas e profissionais, um lugar de honra entre a população portuguesa, que sempre reconheceu o seu maravilhoso coração. A 2 de maio de 2022 foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique, num gesto que assinalava os seus 50 anos de carreira. Desde 2019, Marco Paulo enfrentou uma complexa situação oncológica que foi tendo diferentes manifestações. A simplicidade e a serenidade com que viu a doença, sem nunca deixar de cantar, foram um testemunho para todos os portugueses. A Assembleia da República, reunida em plenário, manifesta o seu profundo pesar pela morte de Marco Paulo, ícone da música portuguesa. Endereça também sentidas condolências aos familiares, amigos e admiradores do cantor e reconhece com gratidão os feitos da sua vida. Palácio São Bento, 24 de outubro de 2024, o Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar Branco.
Muito obrigada, Sr. Secretário Jorge Paulo Oliveira. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto é aprovado por unanimidade. Faremos agora um minuto de silêncio. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Passamos à votação do projeto de resolução 394 do PAR sobre a deslocação do Presidente da República aos Países Baixos. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Segue-se o projeto de resolução 421 do PAR sobre a suspensão do prazo de funcionamento da Comissão Parlamentar de Inquérito, gêmeas tratadas com o medicamento Zolgesma. Quem vota contra? Quem se abstém? É aprovado por unanimidade. Passamos à votação na generalidade do projeto de resolução 371 do LIVRE, que recomenda a equidade salarial
entre investigadores dos laboratórios do Estado e da FCT. Quem vota contra?